Ouvintes do programa Reggae in Box, como sempre, trazemos boas conversas. A gente não entrevista, a gente conversa. E desta vez eu trouxe um juiz de direito que é atuante em São Luís do Maranhão. Olha só, ele trabalha com diversidade. O nome dele é Marco Adriano Fonseca, mas eu quero que ele se apresente para que nós, ouvintes que estamos na África, nas cinco regiões do Brasil e através dos nossos blogs e das nossas rádios, além da Europa, possam conhecer o trabalho do Dr. Marco. Seja bem-vindo, muito obrigado, e para nós é uma honra poder recebê-lo aqui no nosso programa.
Obrigado, Zé Orlando, obrigado a todos os ouvintes aqui do nosso programa. É um prazer estar aqui participando e podendo dialogar acerca do trabalho desenvolvido pelo Comitê de Diversidade do Tribunal de Justiça do Maranhão. Eu sou Marco Adriano Fonseca, sou juiz de direito aqui no nosso estado e atuo perante o Comitê de Diversidade desde a sua instituição. O comitê ele foi instituído em julho de 2020, uma iniciativa do presidente do Tribunal de Justiça do Maranhão, o desembargador Lorival Cerejo, e o Comitê de Diversidade tem esse desafio de discutir e elaborar ações, metas, indicadores de melhoria da prestação jurisdicional voltados à promoção de direitos humanos e da promoção da diversidade, justamente prestigiando todo esse pluralismo que compõe a sociedade brasileira e especialmente enfatizando o enfrentamento a práticas discriminatórias contra grupos historicamente vulnerabilizados. Então, o Comitê de Diversidade ele atua no enfrentamento ao racismo, ao sexismo, à LGBTfobia, ao etarismo, ao capacitismo e à gordofobia. Nesses um ano e meio de existência, o comitê vem realizando ações voltadas aos nossos servidores e magistrados, ações de conscientização, ações de formação e também eventos de conscientização e de diálogo com a sociedade maranhense e, digo, até mesmo brasileira, porque grande parte dos nossos eventos foram transmitidos pela internet. É um trabalho bastante impactante, né? Já tem os seus resultados, especialmente na realização de audiências públicas com o movimento negro, com a comunidade LGBT, e já promovemos um seminário debatendo todas essas perspectivas, né? E agora, em abril, faremos uma audiência pública presencial em Imperatriz para debater a temática dos povos indígenas, né? Então, essa é a nossa proposta de uma construção dialogada, buscando edificar uma política judiciária antidiscriminatória.
Isso é maravilhoso e, ao mesmo tempo, eu lhe pergunto quais as principais barreiras que vocês têm encontrado, porque hoje o judiciário saiu, e me perdoe a expressão, do ostracismo para o protagonismo. Hoje o judiciário é protagonista praticamente em todas as áreas. Então, quais as principais barreiras que vocês têm encontrado?
Excelente pergunta, Zé Orlando. A primeira barreira que eu destaco é a barreira do próprio histórico de atuação do judiciário, né? Então, quando a sociedade pensa no poder judiciário, pensa num dos poderes da República que atua na promoção de justiça, né, em dar uma resposta àqueles casos que são apresentados. E o imaginário social, né, a forma como nós fomos ambientados e habituados a pensar o judiciário, foi um perfil de profissionais que aguardam sempre a provocação da sociedade, não o judiciário que dialoga. E é justamente nessa perspectiva de um novo judiciário que se apresenta, especialmente aí, posso falar, no pós-constituição de 88, o nosso constituinte, ele concebeu um judiciário que esteja próximo da sociedade, que esteja ali efetivamente dialogando, construindo essas soluções compartilhadas. E é nesse sentido que, especialmente nesses anos 2000, de 2010 para cá, vemos que nacionalmente o judiciário passou a ter, como tu bem falaste, um protagonismo, né? Isso se denomina de ativismo judicial, seja no julgamento dos processos, mas especialmente a partir da instituição do Conselho Nacional de Justiça, concebeu-se um judiciário que promove políticas de acesso à justiça. Então, quando se fala do Comitê de Diversidade, se fala na concepção de que estamos rompendo com o paradigma de um judiciário conservador. O Maranhão, por exemplo, é o terceiro tribunal mais antigo do Brasil. Nós estamos atrás apenas do Tribunal da Bahia, do Tribunal do Rio de Janeiro, e a terceira corte mais antiga do país é o Judiciário Maranhense. Então, indiscutivelmente, somos um judiciário muito antigo e conservador nessa perspectiva de trazer essas inovações, esses diálogos. Mas o que se percebe é que o Comitê de Diversidade, juntamente com outras comissões temáticas do Tribunal, vem edificando essa política judiciária de acesso à justiça, de respeito às perspectivas do pluralismo que compõe a nossa sociedade. Como posso afirmar o exemplo da Coordenadoria da Mulher, que faz um trabalho fantástico na promoção de ações de empoderamento feminino e especialmente de combate à violência contra a mulher. Temos a Coordenadoria da Infância, que também faz esse trabalho na conscientização de ações preventivas à violência às crianças. Temos uma Vara do Idoso. E agora, com o Comitê de Diversidade, articulando esse debate com os movimentos sociais, com a sociedade civil organizada, com instituições de ensino, instituições de pesquisa, para pavimentar, justamente, esse acesso à justiça a grupos historicamente discriminados. Então, no momento que o judiciário se dispõe a dialogar com o movimento negro para discutir a temática do racismo estrutural, discutir, por exemplo, a questão de cotas em concurso público, que vai ser uma conquista já para o próximo concurso da magistratura maranhense, já prevê essa reserva de vagas para pessoas autodeclaradas negras, como também já é garantido para as pessoas com deficiência, é uma demonstração de que o judiciário maranhense está em consonância com a política judiciária nacional definida pelo CNJ.
Perfeito. E quando você cita várias coordenadorias, a gente sente nas suas palavras que são elos de ligação, que sem esses elos, por exemplo, não adiantaria você trabalhar com a diversidade sem esses elos, que com certeza só fortaleceriam mais esse trabalho, né?
Justamente, Zé Orlando. E quando o desembargador Lorival concebeu o Comitê de Diversidade, foi justamente com essa proposta, né, de fazer essa interlocução com a sociedade e fazer essa interlocução com o próprio judiciário, o judiciário, os servidores e magistrados olhando para si mesmo, né, e percebendo o quão plural nós somos. Então, uma das propostas que está sendo apresentada e desencadeada este ano é a realização de um censo do judiciário maranhense, para a gente conhecer quantos servidores homens e mulheres nós temos, quantos servidores trans nós temos, quantos negros ocupam cargo de direção, quantas mulheres estão em cargos de confiança. Então, perceber qual é a composição do nosso quadro para traçar, sim, melhores estratégias de atuação. E aí esse diálogo, essa interlocução que é feita internamente, ela se alinha à Agenda 2030 da ONU, que tem nos seus objetivos de desenvolvimento sustentável justamente reduzir desigualdades, trabalhar a questão da igualdade de gênero, trabalhar a educação em direitos humanos, promover esse acesso à justiça de forma equitativa e justamente visando consolidar a paz social, né? Então é o que a gente espera e é o que a gente trabalha diariamente. Somos um comitê composto por 20 pessoas, temos servidores e magistrados na sua composição. E o que é interessante, Zé Orlando, que nós temos categorias, né, vagas específicas para determinados segmentos desse pluralismo social, né? Então, por exemplo, temos vaga para servidor idoso, temos vaga para servidor pessoa com deficiência, temos vaga para servidor autodeclarado negro, autodeclarado integrante da comunidade LGBT e também integrante dessas comissões temáticas, como a Escola da Magistratura, a nossa assessoria de comunicação, a própria Coordenadoria da Mulher. Então, a gente tentou captar esses valores, esses talentos, esses servidores e magistrados que já desenvolvem esses trabalhos isoladamente, trouxemos para um comitê para dialogar e construir coletivamente essas soluções.
Exatamente. E, doutor, quando se fala em justiça, se fala em igualdade, né? São coisas paralelas que andam juntas, né? A gente não pode pensar em justiça se não pensar em igualdade, né?
Perfeito, Zé Orlando. São dois valores constitucionais, são valores também que as próprias religiões, né, traçam como pilares de sustentação, e nessa perspectiva a gente tem que trabalhar com muita acuidade, né, com muito carinho, com muito cuidado, com uma percepção de promover essa equidade, né? Então é muito além até do que a simples igualdade formal, porque a Constituição fala que todos nós somos iguais perante a lei. Só que se todos fossem tratados de forma igualitária, sem respeitar as diferenças inerentes à condição humana, implicaria em tratamentos que levariam a resultados injustos. Então, para se fazer justiça e efetivamente se alcançar a igualdade, em determinadas situações, justifica-se tratamentos diferenciados para determinados integrantes de grupos sociais, para que se equilibre essa balança. Porque se a justiça usasse apenas a venda e não enxergasse essas diferenças, não percebesse e agisse para corrigir essas inconsistências, esses tratamentos que levariam a resultados desfavoráveis, essa justiça seria injusta. Então, o objetivo de alcançar a igualdade numa perspectiva de promoção de justiça é buscar alcançar a equidade. Então, é nesse sentido, por exemplo, que o tribunal vem avançando na política, no estabelecimento de uma política de acesso à justiça e dizendo, na perspectiva do respeito às pessoas com deficiência, então estamos incorporando tecnologias para viabilizar efetivamente a acessibilidade, temos oferecido cursos de formação para que os servidores tenham habilidade na linguagem brasileira de sinais, por exemplo, mas sabemos, indiscutivelmente, Zé Orlando, que o judiciário e outras instituições brasileiras ainda têm muito a avançar para efetivamente proporcionar esse acesso igualitário que tanto queremos.
Sem dúvida. Mas isso, de certa forma, doutor Marco, isso causa uma ciumeira no conservadorismo exacerbado, sim?
Verdade, verdade. Você tem razão. O próprio nome conservadorismo, ele evidencia uma posição de conservação, né? Então, quando se fala em conservadorismo e o progressismo, que seria o seu contraponto, a gente pode identificar meramente ali num princípio de apenas uma diferença de perspectiva. O conservador, ele não consegue perceber que aquela situação como está gerando privilégios para uns e está gerando tratamentos desigualitários para outros. Então, o conservador, ele tem a tendência de querer preservar os seus privilégios. E aí ele tende a não concordar com essas mudanças, porque a mudança em si é necessária, mas atinge o privilégio desses grupos hegemônicos. E geralmente o conservador, ele vai ter um perfil justamente das classes sociais, dos grupos sociais que são hegemônicos. Então, por exemplo, quando se trata da temática do sexismo, né? Quando a gente vai abordar o sexismo, a gente parte do seguinte raciocínio. O qual é o grupo hegemônico? É o grupo masculino, são os homens. E especialmente, quem domina esse discurso hegemônico são os grupos de homens brancos. Então, em contraponto ao grupo feminino, e daí surge o movimento feminista justamente para reivindicar direitos, igualdade de gênero, em favor das mulheres. Só que mesmo nesse grupo feminino, na perspectiva do sexismo, nós temos que fazer uma correlação do sexismo com o racismo. Mesmo entre as mulheres, há mulheres que têm privilégios, que têm tratamentos, situações que conferem determinadas vantagens a determinadas mulheres, especialmente as mulheres brancas, em detrimento das mulheres negras. E aí basta você ver os indicadores sociais. Quem são as pessoas que estão ocupando o cárcere brasileiro? Qual a composição do cárcere brasileiro? 80%, 75% composto por homens negros. Quem são os cargos periféricos, subalternos de uma sociedade? São ocupados por pessoas negras. Quem são as nossas empregadas domésticas? Predominantemente mulheres negras. Então, no momento em que você começa a racionalizar, fazer o raciocínio a partir desses recortes de gênero, desse recorte racial, e aí eu posso incluir também o recorte das pessoas com deficiência, você vai identificar justamente que esses grupos minoritários, não que sejam grupos quantitativamente minoritários, mas são grupos que não detêm o poder de definir as escolhas políticas do nosso país. São pessoas que estão ali colocadas de lado. E aí a gente pode usar a seguinte expressão: são pessoas que estão num processo de vulnerabilização, de marginalização, porque não são lembradas, não são vistas por quem domina o discurso hegemônico. E daí que o conservadorismo acaba, especialmente o conservadorismo extremo, ele leva à vulnerabilização, a opressões a esses grupos historicamente discriminados. E isso que nós pretendemos, com o Comitê de Diversidade, levantar esse debate, trazer essas reflexões para que possamos avançar para a promoção efetiva de um acesso à justiça sem preconceitos.
Eu imagino que o trabalho de vocês é diário e árduo, e todos os dias vocês acabam encontrando coisas inusitadas, né?
Certamente, Zé Orlando. Já recebemos o Comitê de Diversidade, além de trabalhar na perspectiva propositiva, né, da elaboração de ações, eventos, nós também recebemos denúncias de práticas discriminatórias. E, lamentavelmente, temos que reconhecer que somos uma sociedade racista, somos uma sociedade machista, somos uma sociedade que comete atos de homofobia, de transfobia, que vilipendia os direitos das pessoas com deficiência, e esses grupos, por muito tempo, foram silenciados. Então, hoje, esses grupos sociais têm a sua organização, têm as suas vozes, e essas vozes têm que ser oportunizadas a elas os espaços para o diálogo. Então, o comitê ele se propõe a esse diálogo de interlocução, e nesse sentido acabamos recebendo justamente essas demandas de mudanças, de alterações e também de denúncias de práticas discriminatórias. E aí o que eu posso afirmar a todos vocês, ouvintes, usem as nossas, acompanhem as nossas redes sociais, temos Instagram, Facebook e YouTube do próprio Tribunal de Justiça, periodicamente divulgamos as campanhas e ações de sensibilização e conscientização, e temos também os nossos canais de denúncia no próprio site do Tribunal de Justiça, ou mesmo utilizando o nosso telefone fixo, que eu aproveito aqui para divulgar, que o nosso e-mail institucional também está disponível, que é o comitê.diversidade@tjma.jus.br, e o telefone DDD98 3261-6285. Então, nesses um ano e meio de existência do comitê, nós já recebemos 4 denúncias de práticas discriminatórias, todas elas com ênfase na temática do racismo. Então, essas demandas são recebidas pelo comitê, são tratadas com a devida proteção aos dados pessoais dos denunciantes e são encaminhadas para os setores competentes do tribunal para efetivar a apuração. Então, o Comitê de Diversidade ele tem essa função de receber essas denúncias e sugestões, e não é o comitê que julga a ocorrência dessas práticas discriminatórias. Então, se for um servidor ou algum colaborador do nosso Poder Judiciário, essa denúncia vai passar pela comissão de ética e pela comissão disciplinar. Caso seja um magistrado, essa denúncia de prática discriminatória será encaminhada para a Corregedoria Geral de Justiça para conduzir a investigação.
Perfeito. Ouvintes do programa Reggae Inbox, nós estamos conversando com o Dr. Marco Adriano Fonseca. Ele é juiz de direito, lotado na comarca de São Luís e trabalha com diversidade. Doutor Marco, hoje no século XXI, como o senhor vê essa questão, por exemplo, do análogo à escravidão, sendo que já se passaram tanto tempo que a lei foi abolida e até hoje a gente ainda ouve e vê essa prática horrível e abominável?
É, Zé Orlando, realmente, como tu bem enfatizaste, é uma prática abominável, né? A nossa Constituição ela prevê que o Brasil deve cumprir os compromissos internacionais assumidos, e nessa linha o Brasil é signatário de uma série de tratados internacionais que proíbem a escravidão, a servidão, né? A própria Declaração Universal dos Direitos Humanos enfatiza justamente isso, né? Então, recentemente, nós tivemos o Dia Internacional de Combate ao Trabalho Escravo, né? Houve uma operação do Ministério do Trabalho e também especialmente do Ministério Público do Trabalho, foi o dia 28 de janeiro, né? Que é o Dia Nacional de Combate ao Trabalho Escravo. E, lamentavelmente, o nosso Estado, né? O Estado do Maranhão, é um exportador de mão de obra escrava, quando não ocorrem episódios de trabalho escravo dentro do nosso próprio território, né? Então, é preocupante isso, porque são jovens, especialmente predomina homens e homens negros, né, submetidos a essas condições, e o que nos preocupa é como se dá o resgate dessas pessoas, como identificar quem está nessa situação. E aí cabe uma grande colaboração da própria sociedade em denunciar, né, usar os canais de comunicação. A própria ouvidoria do tribunal serve para essa finalidade, embora nós não trabalhemos especificamente com essa matéria, né, no âmbito do Tribunal de Justiça do Maranhão, já que é uma matéria bem voltada à justiça do trabalho. Mas podemos sim atuar na interlocução e diálogo com as instituições que sejam responsáveis pela apuração dessas práticas. Agora, a tua pergunta, ela faz... eu posso aproveitar também para enfatizar justamente que nós vivemos um modelo de escravidão moderna, né? Como tu enfatizaste, houve a abolição da escravatura pela Lei Áurea, foi uma abolição que eu posso afirmar que foi meramente simbólica, já que aqueles negros escravizados que estavam ali submetidos àquele processo de coisificação, né? Eram tratados como objetos, um patrimônio dos seus senhores, ao serem libertos retoricamente por uma lei que tinha apenas dois artigos, o Estado brasileiro foi omisso quanto a essa condição de escravatura e foi omisso também no momento de transição para o processo de inserção social desse grupo populacional, né? Que naquele momento, Zé Orlando, a maior parte do Brasil era composta justamente por esses negros escravizados que não tiveram acesso a políticas públicas de inserção social, e isso levou a uma série de problemas sociais que refletem na realidade do Brasil até hoje. Então, essa população marginalizada foi colocada em situações de habitação insalubre, né? Foram habitar os morros, especialmente nas grandes cidades, as periferias das grandes cidades, por muito tempo foram discriminados por compreenderem que eles não poderiam desempenhar atividades de maior complexidade, e aí por isso que até hoje você percebe que a compreensão social, né, o senso comum é de que os negros devem executar essas atividades subalternas. Quando você vê um negro vestido de paletó, isso acontece comigo, né, eu sou um homem negro, com o cabelo liso, mas minha pele predominantemente negra, pelos meus traços pessoais, acabo sendo julgado pela perspectiva como a sociedade entende que é o, qual seja o papel que eu devo ocupar. Então, muitas vezes, eu já usando paletó, por exemplo, passeando no shopping, fui identificado, a pessoa vem para mim e me pergunta: ah, onde, você é segurança aqui? Você trabalha aqui? Então, quer dizer, a compreensão acaba sendo uma forma de discriminação implícita, indireta ou não intencional, mas revela como a pessoa, como a sociedade pensa quem são os negros. Então, mesmo eu que ocupo uma função pública, um cargo público, na qualidade de magistrado, dependendo do local onde eu esteja, eu sou identificado não como juiz, não como um advogado, não como uma pessoa protagonista, mas sim como uma pessoa que está relegada a um papel subalterno, né? E isso é importante a gente falar para os nossos ouvintes, porque nós que compomos a sociedade brasileira que devemos refletir em que medida nós estamos sendo racistas nos pequenos comportamentos do dia a dia. E não só racista, mas discriminador. Como, por exemplo, ao ver uma pessoa com deficiência, imaginar que ela não tenha a capacidade técnica ou de conhecimento para executar determinada atividade. Como também, ao ver uma mulher dirigindo um veículo, pensar que ela não tem a habilidade para conduzir aquele veículo. Então, são essas formas de pensar que nós temos que desconstruir, essa forma de pensar discriminadora, preconceituosa, para que aí sim a gente possa observar o protagonismo, o desempenho, a autocapacidade que cada um de nós possuímos.
Todo esse relato que o senhor fez me leva a um pensamento. Na verdade, é a subcultura em que vivemos. Porque quando a gente vê jovens com falta de estudos, isso leva à condição subhumana. Quer dizer, infelizmente, a gente tem que se tornar escravo ou até mesmo se prostituir para que a gente tenha o ganho. E, na real, tem muito governo, e eu não vou apontar aquele ou esse, que, infelizmente, acaba compactuando com isso.
Justamente, Zé Orlando. Eu imagino você como músico, um profissional de grande habilidade, quantas práticas discriminatórias você já foi alvo ao longo da sua vida, né? Quantas pessoas pensaram e se surpreenderam ao ver você tocando o instrumento, desempenhando uma função como musicista, como cantor, e nessa perspectiva de ter que provar a todo momento que você é capaz, né? Então, o quanto a nossa sociedade ela é opressora e o quanto isso mexe não somente com os nossos sentimentos, mas também com a nossa própria saúde mental, né? Então, hoje se discute muito a questão da saúde mental desses grupos vulnerabilizados. É fantástico levantar esse debate, dialogar e cada vez mais trazer novos aliados para a compreensão desse fenômeno, porque a discriminação ela não pode ser concebida apenas sob o prisma da vítima. A discriminação não é só um problema da vítima. A discriminação é um problema do agressor também, para que ele pare de agredir, pare de ofender, e um problema da sociedade como um todo, porque como você bem falou, as pessoas veem e até silenciam, não se comportam, não agem, permitem que aquela prática tenha continuidade. Governos, estruturas governamentais que se silenciam quanto a isso. E se chega num momento de pandemia, como nós estamos vivendo atualmente, em que fomos obrigados a olhar para nós mesmos, né? Olhar para o nosso eu interior, refletir o que efetivamente está acontecendo no nosso mundo moderno, e mesmo assim, lamentavelmente, parece que pouca coisa mudou. O altruísmo que deveria imperar neste momento, o senso de solidariedade, de fraternidade que deve prevalecer, acaba sendo contraposto por um discurso de ódio, né? Por um discurso de ofensas, por um discurso de indiferença ao outro, né? Então, nós, enquanto formadores de opinião, você como jornalista e músico, eu na qualidade aqui de juiz e também como simples cidadão, cada um de nós temos o dever, a missão pessoal de enfrentarmos tudo isso. Então, é muito importante uma entrevista como esta hoje para a gente dialogar sobre essa mudança de perspectiva de cada um de nós, para que efetivamente nós sejamos aliados para uma sociedade sem preconceitos.
A ideia do nosso programa, doutor Marco, e por isso que a gente está fazendo isso dentro de um programa de reggae, porque geralmente os programas de reggae, eles se limitam a tocar música, falar de coisas nada a ver, e aí me perdoem, sinceramente, nada a ver, ao passo que o ouvinte está ávido de informação. Já basta a desinformação que a gente tem nos WhatsApp da vida, nas redes sociais, sabe, até mesmo nas mídias, né? Em quase todas as mídias, a gente tem muita desinformação. Então, para que a gente adquira, e isso não é enaltecer, isso é buscar a diferença, é trazer um juiz. Primeiro, eu quero mais ouvintes para o meu programa. E quando as pessoas veem que você está tratando a coisa seriamente, com certeza mais pessoas virão a ouvir o que você está fazendo ou a ver.
Com certeza. Com certeza, Zé Orlando. E o nosso ouvinte, né, o nosso público, a comunidade regueira do nosso estado, da África, da Europa, do mundo todo, né, que vai ter alcance deste programa, são pessoas que justamente participam de um movimento, né, cultural, que o reggae é justamente uma música de resistência, né? As letras, especialmente aí dos originais, né, dos precursores de Bob Marley, de demais músicos, a própria tribo de Jah como um todo, são músicas que evidenciam justamente essa força, né? Essa potência que é a comunidade regueira, especialmente, predominantemente composta por pessoas negras, mas também das demais etnias, das demais convicções, mas todos convergindo justamente para serem protagonistas, né, para serem guerreiros, lutadores do dia a dia, pessoas com a sua dignidade que deve ser respeitada, que deve ter acesso a um transporte coletivo de qualidade, a uma saúde de qualidade, uma educação de qualidade, que é o mínimo existencial, né, cara? A gente está no mundo justamente para fazer a diferença por nós mesmos e pelos outros, né? Então a gente não vive sozinho, nós somos uma comunidade. E o reggae justamente evidencia muito de tudo isso, desse pluralismo, dessa positividade, dessas vibrações positivas. E é muito bacana estar dialogando com vocês neste momento.
Doutor, o senhor vem de uma família de músicos, né? Conta justamente um pouquinho disso pra gente.
É legal, minha família, nós somos 5 irmãos, né? Meu pai e minha mãe, professores, e todos nós desempenhamos um pouco dessa arte, né, que a música nos proporciona, né? Então é um pouco também do meu avô, o pai da minha mãe, ele era músico também, gostava muito de Bumba Meu Boi, tinha a brincadeira lá no bairro do Olho d'Água, e todos nós desenvolvemos essa habilidade, né, de instrumentos, de banda. Eu sou o mais novo da minha família, né, dos meus irmãos, e eles, os mais velhos, eles tinham inclusive uma banda, né? Tinha uma banda Sementes, na década de 70, 80, e o meu irmão Marco Antônio, né, foi músico da banda Reprise, foi músico da banda Ilha, no tempo dos primórdios do Marafolia, e meu irmão Marco Augusto, até hoje ele é contrabaixista, até hoje ele toca em eventos, toca em bandas. Ele atualmente tem a banda chamada Forró de Vinil e está aí no circuito, nessa luta diária de todos os músicos, né, todos os artistas brasileiros que estão aí nessa dificuldade, nesse período de pandemia, mas que a habilidade, né, o amor pela arte aí sempre prevalece.
Sem dúvida. E como surgiu o seu interesse pela arte do judiciário? Porque ser juiz também é ser artista, né, doutor?
É verdade, meu amigo. É uma grande arte que você interage muito com a vida de cada pessoa, né? Então, eu sou juiz desde 2009, ingressei na magistratura em 2009, passei em primeiro lugar no meu concurso, fui juiz na comarca de Bacuri, ali no litoral ocidental maranhense, né, Floresta dos Guarais, e atualmente eu sou juiz da primeira vara de Pedreiras, e estou aí temporariamente ocupando o cargo de juiz auxiliar da presidência do tribunal até o final da gestão do desembargador Lorival Cerejo. E o desejo por fazer direito foi um pouco da inquietação ao ver as situações, né, as desigualdades que eu via, as injustiças, e sempre querendo me posicionar para defender essas pessoas vulnerabilizadas, né? Então, ingressei no curso de Direito em 2000, sou formado pela UFMA, formei em 2005, e a princípio eu queria seguir a carreira do Ministério Público, né, ser promotor de justiça. Mas a vida me levou a passar no concurso para analista judiciário do tribunal em 2006, e aí eu percebi, trabalhando com outros juízes, né, especialmente o juiz Raimundo Melo, que já foi desembargador, atualmente é desembargador aposentado do Tribunal de Justiça, e foi um grande professor. E ali eu vi que o juiz tem essa função realmente de decidir, de dar o posicionamento, de efetivamente fazer a justiça no caso concreto. E aí foi ali que eu percebi a minha vocação. Então são 12 anos de magistratura, mais 3 anos de analista, são 15 anos, 16 anos, na verdade, de Tribunal de Justiça do Maranhão.
De muita leitura. Imagino que o senhor encontre muitos processos complicadíssimos.
Verdade.
Tem que ter o aval, né? E não pender nem para um lado nem para outro. Usar
justamente. Justamente, é o maior desafio, Zé Orlando. Eu professo a religião, eu sou católico, sou cristão, e eu rogo a Deus que ele me ilumine todo dia para eu fazer justiça sem me importar com o nome da pessoa, fazer o trabalho no sentido de que, independentemente de quem seja, dá sempre o tratamento equitativo, né, igualitário, que o resultado daquele processo dependa daquilo que está no processo e não da posição social, da condição econômica de quem quer que seja, né? Então, nesses 12 anos de magistratura, graças a Deus, eu peço esse discernimento, e ele sempre me conduziu nesse sentido. E eu tenho muito orgulho de falar de que é uma grande satisfação ser juiz no meu estado e estar ali colaborando para que as pessoas cada vez mais acreditem no trabalho da justiça, confiem no trabalho do judiciário maranhense. Somos aproximadamente 350 juízes e juízas espalhados em 107 comarcas, nos maiores rincões do nosso estado, né, levando o poder judiciário a promover efetivamente a justiça a cada cidadão maranhense que precisar.
Doutor Marco Adriano Fonseca, nós do Reggae Box, de todas as rádios, queremos agradecer a sua presença aqui e da sua disponibilidade para conosco. E qual a mensagem que o senhor deixaria para os nossos ouvintes?
É uma mensagem positiva, né, de positividade, uma mensagem que nós devemos cumprir a nossa função individual enquanto cidadãos, respeitar o próximo, promover o bem comum e constituir assim uma sociedade livre, justa e solidária. Na medida em que nós passamos a pensar que o sofrimento do outro também faz parte, a solução desse sofrimento faz parte da minha ação, com certeza nós vamos contribuir para diminuir esses indicadores sociais de desigualdade e alcançar efetivamente uma sociedade democrática, uma sociedade que promova a dignidade da pessoa humana. Então, assumamos esse compromisso consigo mesmo e com os outros.
Muito obrigado, doutor.
Obrigado, Zé Orlando. Muito obrigado pelo convite. É um grande prazer falar contigo, com todos os teus ouvintes. Prazer, e estamos sempre à disposição.
Agradeço.